de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Escola Brasil desta quarta-feira, 8 de agosto.
Sabe que horas são?
É hora de aumentar o volume do rádio, porque toda quarta tem dica de português.
É, hoje você vai aprender porque muitas vezes usamos H, mesmo que essa letrinha não tenha som de nada, como no caso das palavras homem, hoje e hora.
É hora de sintonizar na frequência certinha para ouvir as explicações de uma pedagoga sobre o que é uma escola boa.
E também é hora com H de cuidar do coração.
Como hoje é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol, o nosso matuto vai explicar como você pode manter a taxa de colesterol equilibrada e assim ter menos problemas de coração.
E aí, descobriu que horas são?
Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora, chega logo, tic-tac. Tic-tac, vai-te embora.
É, tic-tac, tic-tac, o tempo tá passando.
E já é hora do intervalo. A seguir, a pedagoga Gilda Lick ajuda você a entender o que realmente é uma boa escola. Até já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Apenas 21% das escolas públicas brasileiras têm uma quadra de esporte. Precisamos colocar um sorriso maior na cara da escola brasileira. O professor de educação física Adalto Gouveia sabe disso.
Mais quadras para jogos, bolas, redes, camisetas. Isso faz a integração entre as crianças. Esporte é coisa séria.
Abre aqui um!
O esporte na escola abre novas perspectivas para nossas crianças e adolescentes. Que tal misturar matemática com bola de basquete? Português com rede de vôlei? Geografia com atletismo?
Aqui, ó!
Essa mistura é desenvolvimento humano. Ande e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Pensou sobre o que você considera uma boa escola para o seu filho?
A pedagoga Gilda Lick está na linha para conversar sobre isso conosco. Oi, professora. Então, explica para os nossos ouvintes, por favor, o que pode ser considerado uma boa escola.
Olha bem, Cadu. Às vezes os pais estão tão preocupados com eu quero uma escola forte, eu quero uma escola muito puxada, que elas realmente dão conteúdo, 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 conteúdo.
Sei.
Não tem escola no mundo que vai conseguir fazer com que uma criança aprenda toda a quantidade de informação e conhecimento que tem no mundo.
Professora, se não adianta o educador entupir o aluno de informação, qual é o caminho, hein?
O interessante é que o professor deve pensar assim. Ele vai ensinar o aluno a conhecer. Ele vai passar o conteúdo da disciplina que ele está dando. Mas ele não pode se fixar só numa aula expositiva. Ele tem que deixar um momento para que haja bate-papo. Então tem que ver aquele momento da aula que os alunos se comuniquem entre si.
Seria assim uma troca de informações entre os alunos, né, professora?
Isso, justamente isso, meu filho. Porque você veja, os colegas, eles têm muita capacidade de ajudar no processo de aprendizagem.
Verdade. Eu mesmo tirava muitas dúvidas com colegas. E com o professor por perto, melhor.
É, com o professor por perto, ele corrige, né? Se for preciso, aí tudo fica mais fácil.
Professora, o escritor Rubem Alves disse há algum tempo aqui no Escola Brasil que se a escola despertar no aluno gosto pela leitura, terá feito bastante. Mas que a escola deve incentivar o aluno a ler sem passar prova sobre o livro.
Mas lógico, porque a coisa que mais que mata um gosto na vida é você ter cobrança a respeito.
Agora, se o professor só sugerir um livro, o aluno provavelmente não vai ler, né?
Pois é, se ele só sugerir, só disser a ler um livro, ele não vai mesmo. Mas se ele chegar com o livro embaixo do braço, de repente, lá pelo finzinho da aula, ele diz, eu vou começar a ler um livro para vocês, que foi um livro que eu gostei muito, o livro é muito interessante, fala uma série de coisas diferentes, e ele lê o primeiro capítulo e para assim naquele suspense. Eu duvido que o aluno não tenha interesse por aquele livro.
Aliás, você que está ouvindo, continue ligado, viu? Que nós vamos contar assim um pedacinho de uma história para você ficar com vontade de pegar o livro e ler.
Professora, muito obrigado pela sua participação, viu? Nosso tempo aqui é muito curto, mas o papo com a senhora foi ótimo.
Olha, Cadu, quem agradece sou eu, a você e a Sandra pelo convite. Opa. E também, se algum dos ouvintes quiser me escrever, né? Eu posso deixar meu e-mail, se vocês permitirem.
Ah, por favor.
É egopedagogia@ig.com.br.
Nós vamos repetir, professora, o e-mail é egopedagogia@ig.com.br. Muito obrigada pela sua participação, professora.
Hora da leitura.
Na hora da leitura de hoje, o livro Clássicos de Verdade, Mitos e Lendas Greco-Romanas.
O livro tem várias histórias como A Gança dos Ovos de Ouro, Teseu e o Minotauro, Dédalo e Ícaro, Eco e Narciso.
Eco e Narciso, por exemplo, é a história de uma moça que se apaixonou por um rapaz muito bonito chamado Narciso. Esse rapaz não ligava pra ninguém. E um dia deu um fora na moça que estava apaixonada por ele.
Muito magoada, ela foi emagrecendo, definhando, até o corpo, ó, puf, desaparecer. Narciso, que ia levando a vida, um dia se deparou com a imagem dele refletida num lago.
Ficou maravilhado. Não conseguia mais parar de olhar para a imagem que era, na verdade, a imagem dele mesmo refletida na água.
É que Narciso acha feio o que não é espelho.
Narciso ficou apaixonado, ó, por ele mesmo. Por isso ele só achava bonito o que via no espelho. E aí, como ele não podia namorar com ele e nem com o que ele via refletido na água, ficou sem comer, sem dormir, até definhar e desaparecer. Teve o mesmo destino que a moça.
Quer conhecer as outras histórias? Então leia o livro Clássicos de Verdade, Mitos e Lendas Greco-Romanas.
Ele faz parte da coleção distribuída gratuitamente pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para as escolas públicas de ensino fundamental do país.
E boa leitura!
Ah, e tem algum livro que você leu e gostou muito?
Então escreva e conte pra gente o nome desse livro. Anota aí nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Toque Musical.
No Toque Musical de hoje, a canção Flor Mato Grossense, do compositor Anacleto Rosa Júnior, de Taubaté, São Paulo.
Anacleto, considerado por Renato Teixeira o maior compositor caipira do Brasil, fez várias modas dedicadas ao Mato Grosso do Sul.
A versão que você vai ouvir faz parte do CD Gerações, que reúne 28 artistas de três gerações da música sul-mato-grossense.
O projeto quer mostrar a mistura da tradicional música sul-mato-grossense com os diferentes ritmos que vêm do Paraguai, Uruguai.
Lágrima do rosto desce, a saudade é um colosso. Saudade do meu amor que deixei em Mato Grosso.
Me lembro do seu jeitinho, sua mãozinha tão bela. Saudade veio comigo, saudade ficou com ela.
Quero voltar para meu amor. Quero beijar aquele rostinho em flor. Quero
Você ouviu a canção Flor Mato Grossense, interpretada pelas cantoras Bete, Betinha, Maria Cláudia e Maria Alice, todas do Mato Grosso do Sul. Composição aí de Anacleto Rosa Júnior.
Falando em Mato Grosso do Sul, ouve o um pedacinho da canção do Ney Mato Grosso, um legítimo sul Mato Grossense. É, homem com H, é tema da nossa...
Então, quer saber por que não apenas homem, mas palavras como hoje e hora são escritas com H no início?
Quem explica é a nossa consultora de língua portuguesa, a professora Ladanir Milak. Fala aí, professora.
Esse H inicial aí, ele é chamado etimológico. É, quer dizer, já vem do latim, né? Quando as palavras eram escritas com H, ele, passando para o português, elas continuam com o H, mesmo que ele não tenha som nenhum. A gente chama de H etimológico.
Quer saber se tem uma regrinha para você distinguir quando tem H ou não? A professora Ladanir Milak também falou sobre isso. Tem regra ou não tem, professora?
Não, não tem. Porque a gente não tem como saber, assim, de cabeça, se a tal palavra veio do latim, se ela vai se escrever com H ou não. Então, para estudante, para quê? Para todo mundo, né, que tem dúvida, tem que consultar o dicionário. É o único caminho.
Ouviu aí, pessoal? Se tiver dúvida, pegue o dicionário.
E ouça o Escola Brasil. Como a gente lembrou aqui, não apenas homem, mas também hoje, hora, helicóptero. Todas essas palavras têm H no começo.
Falando em helicóptero, o Matuto tá vindo aí, montado no Jag Helicóptero daqui a pouco.
Antes, vamos conhecer como estimular o estudante a escrever?
Não está sendo fácil. Não está sendo fácil.
Pois é, não está sendo fácil colocar a meninada para escrever?
Já parou para pensar se o problema não está na forma como você, professor, estimula o estudante a fazer um texto?
Por exemplo, aquela história de sempre dar um tema e pedir para a turma escrever sobre ele. Convenhamos, né? Isso pode ser bem cansativo, né?
É preciso despertar a vontade da criança de colocar o que ela pensa no papel.
Quer um exemplo? Em vez de fazer aquela tradicional redação sobre as férias, que tal pedir para a turma escrever uma carta para conseguir algumas coisas que eles queiram?
Ou escrever um cartaz com uma campanha de saúde.
Mas para fazer um trabalho assim, o professor precisa se preparar, né?
Quer uma boa dica? Se você tem acesso a computador ligado à internet, que tal visitar o site Escrevendo o Futuro?
É um site criado por causa do prêmio Escrevendo o Futuro, promovido pelo Centro de Estudos em Educação, Cultura e Ação Comunitária, o CEMPEC, e pela Fundação Itaú Social.
Todo mundo que participa, ó, sai ganhando.
Ah, isso é, viu? Todo professor que se inscreve para o prêmio ganha curso para desenvolver oficinas de produção de texto com os alunos.
Como o prêmio só acontece de 2 em 2 anos, a última edição foi no ano passado. Os organizadores criaram uma comunidade virtual.
Pela comunidade, os professores recebem informações e trocam experiências sobre o ensino da escrita.
A Ana Helena Altenfelder, que é a coordenadora do site, explica direitinho o que você, professor, vai encontrar nessa comunidade virtual. Presta atenção.
Nessa comunidade, o professor encontra sessões com textos, artigos, resenhas sobre o ensino da leitura e da escrita. Ele encontra notícias sobre educação, sobre Escrevendo o Futuro. Nós temos um fórum que propõe discussões sobre o ensino da leitura e da escrita, e ele também encontra cursos online de diferentes gêneros de texto.
Ouviu aí? E tudo isso é de graça. Basta você acessar o site e se inscrever na comunidade.
Qualquer professor pode participar. O endereço é www.escrevendofuturotudojunto.org.br. Repetindo, www.escrevendofuturo.org.br.
Depois do intervalo, o Matuto chega com dicas para combater o colesterol.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Há quase
Quase 300 mil crianças e adolescentes indígenas no Brasil moram nas cidades e aldeias, são de diferentes povos, línguas e tradições. A cultura desses povos, riquíssima em lendas e histórias, ajudou a formar a identidade cultural do nosso país. Nos ensinaram a cuidar do meio ambiente e da natureza e a valorizar o contato entre crianças e adultos. O Brasil seria menos rico sem a sabedoria dos índios. É nosso dever garantir que seus direitos sejam respeitados e sua cultura preservada.
Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF.
Vem. Vem mais, barra aqui, helicóptero, devagar, filho, cuidado que é cesto, devagar para não quebrar nada antes da hora, viu? Isso, pronto, para, agora deixa eu tirar esses ovos daqui, que ó, deixa eu colocar aqui na mesa aqui, assim, com todo cuidado, tudo da galinha giribita.
Ué, Matuto, o que você vai fazer com esses ovos?
Calma, que eu já explico pra você, peraí. Agora, no momento, e eu não posso perder a concentração. Peraí.
Lá vem, hein?
Ô, Cador.
Oi.
Passa esse martelinho aí pra
eu. Como você disse, lá vem coisa. Toma, o martelinho aqui.
Obrigado. E agora é um, e é dois, e é...
Para, tá doido? Dá esse martelo aqui. Ficou doido, é, Matuto?
Eu não acredito que você ia quebrar esses ovos aqui em cima da mesa.
Gente, é uma pesquisa que eu tô fazendo sobre o tal do colesterol, gente.
Para, Matuto.
É um tipo de gordura que existe no nosso organismo, você não sabia, não?
Sei. Isso é, inclusive, que é importante pro nosso corpo funcionar bem.
Pois é.
O colesterol tá no nosso cérebro, nos nervos, músculos, pele, fígado, intestinos, no coração.
E serve pro nosso corpo produzir hormônios, vitaminas e ácidos que ajudam na digestão. Eu só não entendi ainda o tipo de pesquisa que você vai fazer.
Quebrando ovo aqui em cima da mesa, tá doido?
Só pra fazer sujeira, né?
Vocês sabem que eu leio demais da conta, né?
Sim.
Eu zelo muito dessa questão.
Nossa, então.
É que eu li numa revista que existe dois tipos de colesterol, o bom e o ruim.
Isso mesmo.
Então, se eu vou quebrar esses ovos aqui, que é pra separar o bom do ruim, né? Que faz mal pra saúde, ué.
Mas eu vou te contar uma coisa, viu?
Eu só quero o bom.
Tá bom.
Mas é um gênio, né? Isso é um cientista, né? Eu fico impressionado.
Não, e eu fico segurando pra não rir, mas não é possível, meu. Você e suas invenções. Não é quebrando o ovo que você vai separar e vai saber qual que é o colesterol bom e o ruim, né, moço?
É por isso que a Sandrine pressionou, né?
Demais. Você e o Fernando, aliás, são duas preciosidades.
Sandrine, acima de qualquer limitação, vou te contar.
Peraí. Esbague. Eu sei, é brincadeira, né, Cadê? Isso é brincadeira.
Ah, bom, né?
Só dá pra fazer isso examinando os alimentos no laboratório, com aqueles aparelhos.
Exatamente. O bom colesterol ajuda a gente a se proteger contra doenças do coração.
Pois é, e o mau colesterol, ao contrário, fica grudado nas paredes das artérias, né? Que são os vasos por onde o sangue circula, e isso aumenta o risco de doenças.
É, como o infarto, né, Sandrinha?
Com certeza.
E também o AVC.
Também.
Que é o tal do acidente vascular cerebral.
Vulgo derrame cerebral.
É o tal do derrame. Isso. Ah, Maria, meu Deus do céu. Por isso que controlar o nível de colesterol é muito importante, viu, gente?
Senão vai fechando a passagem do sangue lá, é um dia babal.
E nós podemos fazer isso com uma boa alimentação, cuidando do nosso peso, da forma física, viu? Fazendo exercício também, né?
É verdade. Sabe que pra saber se o nível de colesterol no nosso corpo tá bom ou ruim, é preciso fazer um exame de sangue.
Isso! Só com o resultado do exame, os médicos podem falar pra gente como é que a gente vai manter a taxa de colesterol equilibrada, né?
Isso mesmo.
Agora, uma coisa importante é saber que 70% do colesterol são fabricados pelo nosso próprio corpo, viu, gente? E é fabricado, sabe aonde?
No fígado, né?
É no fígado ou figo?
Sempre troca, é fígado.
Ah.
Não é no figo, não.
É nesse lugarzinho mesmo.
É, no fígado.
E os outros 30% vem da comida.
Uhum.
Carnes, frutos do mar, gema do ovo, leite, queijo.
Bolos, biscoitos, chocolates, tortas, sorvete.
Só coisa gostosa, né?
Não é, bem
gostosa mesmo.
Difícil é parar de comer essas delícias todas, né? Mas também não precisa, né?
Tanto o corpo quanto os alimentos têm do colesterol bom e do ruim.
Uhum.
O importante é comer sem exagero, né?
Claro.
Com moderação e equilíbrio. É, comendo um cadinho de cada coisa. Verdura, frutas, legumes, peixe.
Equilíbrio, né? É a palavra-chave, né? Isso pode ajudar a manter a taxa de colesterol equilibrada no nosso organismo.
É.
Nos casos da taxa já está alta, aí é preciso seguir direitinho a dieta que o médico indicar.
Caso que o colesterol alto geralmente não mostra sintomas. O primeiro sinal já pode ser o quê? Um ataque do coração.
E já pode ser fatal.
E eu quero a distância disso, por isso que eu cuido, né? É como diz essa moda aí, ó. Eu quero é mais saúde, mesmo, pra todo mundo. Inclusive você que tá escutando nós aí do lado de lá do radinho, viu?
Principalmente pra você.
É, e agora eu vou vazar na braquiária, gente. Eu vou levar os ovos que a Giribita botou pra vender lá na Feira da Ribuleira.
Ah!
Ah, e como hoje é o Dia Nacional de Controle do Colesterol, e eu vou andando fazendo a minha caminhada de leve, né? Que ninguém é de ferro, né? É pra eu manter o corpo e o colesterol nos conforme. A forma da criança já.
Tchau! Tchau, Matheus!
Tchau pra você, gente!
Mas, ó, controlar o colesterol tem que ser todo dia, viu?
Deixa comigo, deixa comigo.
Escola Brasil.
Programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Atenção, meninada! Não deixe de fazer a lição de casa. Tem estudante que pensa que não precisa porque já sabe tudo. Não é bem assim. A lição ajuda a fixar o conhecimento, quer dizer, vai ficar muito mais difícil do estudante esquecer o que aprendeu. É uma dica do
Escola Brasil. Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Cadu, nós vamos mandar um beijinho aqui bem especial e rapidinho para Maria Félix Neres da Silva, de Balsas, no estado, sabe de onde? Do Maranhão.
Que legal.
Alô, Maranhão, é com muito prazer que eu escrevo só para dizer que eu adoro todos vocês e quero receber uma foto da equipe do Escola Brasil. E a parte que eu mais gosto do programa é quando vocês chegam para apresentar o programa. Principalmente quando o Matuto chega. E olha, o que eu não gosto do programa é quando vocês vão embora. Eu fico tão triste. Mande um endereço. Tô mandando um endereço aí no envelope. Ah, tô mandando um pensamento aí pra vocês. As nuvens vão correndo com vontade de chover. E meus olhos enchem de água com vontade de te ver. Maria Félix Neres da Silva, Balsas, estado do Maranhão.
Ó, que legal. Hoje
um
é
beijo.
Dia de cartas com pensamentos, é? Olha só, porque eu tenho a carta aqui que foi mandada pela Simone de Jesus Silva, que mora na linha 20, quilômetro 13, em Colniza, no Mato Grosso. E ela fala: oi, Sandra, Cadu, com muita alegria que eu escrevo para esse sensacional programa que eu gosto muito, eu não perco um dia, porque o programa nos ensina muito, nós aprendemos demais com as suas dicas. Parabéns, Cadu e Sandra, vocês são os locutores maravilhosos, muito obrigado, viu? Adorei desde a primeira vez que ouvi o programa. Também gosto da participação do Matuto no programa, porque ele é muito divertido, legal e pensa que é só um pouquinho, mas que ele é muito. Viu? Gostaria que fosse mais a participação dele. O Matuto devia estar com vocês desde o começo do programa. Sou uma estudante que adora estudar, ler e conhecer coisas novas. E a cada dia aprendo mais com vocês. Continuem assim, pois as dicas e os ensinamentos que vocês dão nos ensinam muito a cada dia. E aí ela fala assim: eu vou mandar alguns pensamentos para vocês. E começa: quando se sentir triste, lembre-se de quatro coisas. Deus é grande, a vida é linda, eu existo e vocês são especiais. Viu que bonitinho?
Lindo!
Pois é, outra que vocês podem ter 10 amigos, sorrir para 9, conhecer 8, conversar com 7, ficar, festejar com 5, se abrir com 4, chorar com 3, precisar de 2. Só não pode esquecer de 1. Eu, né? E aí ela fala: se a vida for esperança, espere. Se a vida for amor, ame. Se a vida for recordação, recorde. Mas se for uma lembrança, lembre-se de alguém que te adora.
da sua querida ouvinte de todos os dias, Simone de Jesus. Vocês são nota 10, nota 1000, os locutores mais legais do Brasil.
Desenhou flores, desenhou coração.
Rimou, fez todo o pensamento. Viu, cartona linda? Gostei, viu? Parabéns.
Um beijo pra você, adorei a sua carta.
Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora, chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora.
É, tic-tac, passa o tempo e o tempo passou rápido.
Pois é, no programa de hoje você ouviu dicas do que pode ser considerado uma escola boa.
Também aprendeu porque usamos a letra H, mesmo que essa letra não tenha som algum.
Hoje você, professor, professora, também ouviu dicas de como ensinar a meninada a escrever um texto, uma redação.
E eu tenho uma proposta. Que tal escrever uma carta sobre o que você achou no programa de hoje, de ontem, de anteontem?
É, escreva e mande pra gente. O endereço é Caixa Postal 2490, CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal.
Se você tem computador, pode enviar um e-mail. O endereço é escolabrasil@escolabrasil.org.br. De novo, escolabrasil@escolabrasil.org.br.
E se você perdeu ou quer ouvir de novo o programa dessa quarta ou de qualquer outro dia, basta você entrar na internet, acessar o site www.escolabrasil.org.br.
Repetindo, www.escolabrasil.org.br.
E sabe que horas são?
Hora de ir embora. Lembrando a dica de português de hoje. Hora é com H.
Tchau, tchau, gente.
Tchau.
Que vai-te embora. Passa tempo bem depressa. Não atrasa, não demora. E já estou muito cansado. Já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac. Dia, noite, noite, dia. Tic-tac, tic-tac. Dia, noite, noite, dia. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora, chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora, e já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia, tic-tac, tic-tac, dia e noite, noite e dia. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola.